os problemas destes cidadãos de uma vez por todas. Mas dizia o Sr. Primeiro-Ministro aqui que, é verdade, não conseguiram motivar os profissionais de saúde para continuar no SNS, aumentaram a dívida no Serviço Nacional de Saúde e há uma degradação do Serviço Público de Saúde. Mas não se preocupem, agora é que isso vai resolver. O Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, o novo Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde é que vai salvar isto tudo. O famoso CEO da Saúde que vai resolver todos os problemas. Aliás, eu já ouvi, e falando neste CEO, eu já ouvi alguns falarem no céu do SNS, em vez do CEO, o céu do SNS, numa espécie de nirvana socialista que vai resolver todos os problemas da saúde. Mas ainda na última audição com o Ministro da Saúde, fizemos algumas perguntas básicas. Quem é que vai fazer os contratos com os hospitais? É a ACSS, é a Direção Executiva, é o Ministro da Saúde? Não sabem. É uma desorganização completa. Ninguém sabe quem manda. E num sistema tão complexo, quem paga perante a desorganização governamental são os doentes. Senhoras e senhores deputados, vivemos hoje no SNS uma situação impensável há duas décadas atrás. Para se ter acesso a algumas das primeiras linhas terapêuticas para determinadas doenças oncológicas, os doentes têm de ir para o privado, porque esses tratamentos já não estão disponíveis no setor público. Pior, há hoje situações de famílias que se encontram em situação de bancarrota financeira, porque para tratar da saúde, da sua saúde ou saúde de um familiar, têm que vender os seus bens para poderem ir para o privado, porque não encontram resposta no setor público. Aquilo que nos orgulhávamos, que nos distinguia de outros sistemas de saúde, como o sistema americano, em que as pessoas têm que apresentar um cartão de crédito para terem acesso à saúde, hoje as pessoas já podem entrar numa situação de bancarrota pelo simples facto de ficarem doentes. E num momento de crise económica, sabendo nós que a pobreza é o maior causador de doença, este orçamento vai no sentido errado, empobrecendo este país, cortando nos pensionistas, cortando na capacidade de compra dos funcionários públicos e dos demais portugueses, promove efetivamente mais pobreza. E por tudo isto, este orçamento e este governo exigem uma oposição firme e determinada. Quem não vai parar, Sr. Primeiro-Ministro, somos nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Aproveito nesta oportunidade para cumprimentar o Sr. Primeiro-Ministro, os seus membros do Governo, os seus deputados e anunciar que o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite tem um pedido de esclarecimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista por parte do Sr. Deputado Porfírio Silva, a quem deu de imediato a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, mais ou menos um ano, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Enfim, usar os doentes como armas de arremesso político não é a nossa prática. E repetir aquilo que o Sr. Deputado, aliás, já fez durante a pandemia, que foi usar isso e o alarmismo como arma política, nós não vamos por aí. E, portanto, vou-me concentrar, Sr. Os seus deputados têm passado a tarde toda a fazer barulho a ver se não ouvem aquilo que os outros dizem, mas vão ter que ouvir. Mas eu vou-me focar...
Sr. Deputado, já agora também pedir a compreensão da parte da Câmara para que o Sr. Deputado Porfírio Silva possa fazer o seu pedido de esclarecimento. Quer continuar, Sr. Deputado.
O Sr. Presidente desligou muito. Um bocadinho de educação também não lhe fazia mal, não é? Um bocadinho de educação não lhe fazia mal. Senhor Deputado, eu, como acho que o senhor talvez não tenha vontade de responder às minhas perguntas, eu vou começar com uma pergunta que o presidente do seu partido fez no discurso de abertura do vosso último congresso. O senhor doutor Luís Montenegro dizia nessa altura: Como é que o PS faz tudo mal e continua a ganhar eleições? E acrescentava, alguma coisa tem de estar mal connosco, PSD. Não são os eleitores que estão errados, dizia o Sr. Presidente de Montenegro. Os eleitores tomaram a opção que para eles era a melhor. É uma questão muito pertinente. Curiosamente, os senhores gastaram o Congresso todo sem nunca darem nenhuma resposta a essa pergunta. Eu gostava de sugerir uma pergunta. Uma resposta a essa vossa pergunta do vosso Presidente, que é uma pergunta muito interessante. É que como os senhores adotaram um estilo de oposição, de bota-baixismo, que está tudo mal, se calhar os portugueses perceberam isso e perceberam que não podiam esperar nada deste PSD e é por isso que continuam a perder eleições, continuam a não ter o voto dos portugueses. Senhor Deputado, o problema nem são as opiniões do PSD, o problema é que há milhentas opiniões dentro do PSD, é uma cacofonia. Um dia destes estava a ouvir a rádio e ouvi alguém dizer: este novo PS travestido de furioso adepto das contas públicas saudáveis. Eu pensei, lá está o Bloco de Esquerda a criticar o PS, mas não era. Era o Presidente do PSD a dizer que o Governo do PS estava a manter as contas públicas saudáveis. Não era. Não era. Perdão. Não era. Agora, de facto, fazendo barulho e impedem-me de falar.
Eu peço realmente que haja algum silêncio e alguma aquietação da parte da Câmara para que o Sr. Deputado Porfírio Silva possa concluir o seu pedido de esclarecimento.
O problema não era o PSD ter passado a ser contra as contas públicas saudáveis. O problema é que é o mesmo PSD que ainda há pouco dizia que o PS dava tudo a todos ao mesmo tempo. Portanto, entendam-se. Mas há outros casos. Há outros casos. O PSD, já aqui disse, é verdade, o PSD já aqui veio nesta Câmara dizer bom, que este acordo de médio prazo até não era mau, mas no dia, precisamente no dia em que foi apresentada a proposta de Orçamento de Estado aqui na Assembleia da República, o Sr. Deputado O Carneiro, ali nos Passos Perdidos, disse sobre o acordo de médio prazo: pois o problema é que essa história dos aumentos salariais, de certeza que foi o Governo que obrigou os parceiros a assinar. Pois, estavam muito escandalizados porque o acordo de competitividade e rendimentos previa aumentos salariais. E supuseram que foi o Governo que os obrigou a assinar, porque acham que os partidos sociais são uns tontos, não sabem o que é que assinam, é o Governo que os assina. E, portanto, o grande problema deste PSD é que há imensos PSDs. Mas mesmo assim... Tenho mesmo que terminar, Sr. Presidente.
Senhor Deputado, eu compreendo a sua dificuldade, é uma dificuldade física, orgânica. Eu peço aos senhores deputados, vamos lá, estamos numa situação em que mais do que nada se exige o respeito do nosso colega. Eu já vi muitas situações destas no Parlamento, acontece a qualquer uma das senhoras e dos senhores deputados, e, portanto, eu acho que, nesta circunstância, alguma tolerância acrescida da nossa parte é boa e também, de alguma maneira, vou pedir ao Sr. Deputado que vá abreviando o seu pedido de esclarecimento, porque, obviamente, o seu tempo está a correr e já ultrapassou largamente.
Muito obrigado. Sr. Presidente, eu vou terminar, mas eu até acho que isto é um bom augúrio, porque a primeira vez que o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa foi à televisão ficou sem voz e teve muitos e bons anos de carreira política a seguir a isso. Pode ser que eu tenha a mesma sorte. Mas eu termino com a pergunta que eu quero fazer ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Aquilo que diferencia um partido que só quer dizer mal e não quer fazer nada para o país, de um partido que é construtor e que também quer ser governo e também quer ter soluções, é que a primeira categoria de partidos dizem mal de tudo, está tudo mal. Não há nada na proposta que se aproveite. O orçamento é tão mal, que da primeira à última página nada se aproveita. E depois os partidos que querem ser alternativa, que querem ser governo, distinguem aquilo que acham que está mal daquilo que acham que está bem. E o que eu gostaria que o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite dissesse é, neste Orçamento de Estado, afinal, está tudo mal ou há uma meia dúzia de coisinhas que aproveitem? Peço perdão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Porfírio Silva, louvo obviamente o seu esforço, o seu empenho para formular a pergunta e dou de imediato a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite para responder a Vossa Excelência.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Porfírio Silva, apesar das várias afirmações que fez, precisar de uma ajuda médica, também estarei aqui disponível para o ajudar. Não é por ser socialista. Devo dizer, Sr. Deputado, que conseguiu fazer uma intervenção inteira na resposta de uma intervenção centrada na saúde, sem falar uma única vez na saúde. Falei sobre a falta de médicos de família, falei sobre os doentes oncológicos que não têm acesso aos benefícios sociais, falei nas listas de espera e a resposta do Sr. Presidente foi: nós ganhamos as eleições, nós tivemos uma maioria absoluta. Ora, esta política isso não responde àquilo que são as necessidades efetivas dos portugueses. Mas o senhor deputado ainda falou na questão das contas certas. E de facto, eu demonstrei, os dados não são meus, são do portal da transparência, que são do governo. E aquilo que foi demonstrado é que hoje a dívida é muito superior àquela que os senhores herdaram no Serviço Nacional de Saúde. E portanto, sobre a questão das dívidas, só tenho duas palavras para si: banca e rota. E juntos dão bancarrota. Foi aquilo que os senhores do Partido Socialista trouxeram para o país e que trouxeram a Troika com ele. E portanto, Sr. Deputado, perguntava então o que é que o PSD vê de alternativa. É muito simples. Aquilo que nós dissemos desde sempre é que acabem com as administrações regionais de saúde. Não nos opomos necessariamente a que haja um CEO, um diretor executivo. Acabem com as administrações regionais de saúde. Universalizem as unidades locais de saúde. Permitam que as unidades de saúde familiares hoje de modelo A passem a modelo B. É que não se vê nada disto no Orçamento de Estado. E o modelo C, que o Sr. Ministro está tão entretido com este debate, o modelo C que o Sr. Ministro tanto defendeu no passado, pode agora implementar para garantir que consigamos atrair os profissionais para o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, e aquilo que eu dizia sobre os doentes como arremesso é que, de facto, houve uma greve de farmacêuticos, como se sabe. E a resposta do Sr. Ministro ficou muito aquém daquilo que seria desejável perante aquilo que era a luta dos farmacêuticos pelos seus direitos laborais, utilizando os doentes nessa causa. O Sr. Deputado, e termino aqui, de facto invoca aqui a questão da pandemia, dizendo que eu era um motor de alarmismo. Aliás, a Sra. Ministra, agora antigamente deputada, Ana Catarina Mendes, na altura acusou-me de utilizar dados falsos no âmbito daquilo que foi da morte de um conjunto de doentes no Hospital de Cascais, onde eu fui voluntário durante mais de um ano. E, aliás, deixe-me lhe dizer, Sr. Deputado, um conjunto de cidadãos, militantes socialistas, fizeram uma queixa contra mim, citando a ministra Ana Catarina Mendes, pedindo a minha suspensão da Ordem dos Médicos. Mais de um ano depois, o Conselho Disciplinar, o Tribunal da Ordem dos Médicos, emitiu um texto, um acórdão com mais de 20 páginas, a demonstrar que eu tinha toda a razão naquele mês em que morreram quase 6 mil pessoas por Covid neste país. E, portanto, Sr. Deputado é deputado da República, comece a servir primeiro os portugueses antes de servir os seus interesses pessoais e os interesses do seu partido. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Brandão Rodrigues.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, eu tenho, os senhores deputados, os portugueses em geral, incluindo a Ana, fundadas razões para estarmos inquietos com as consequências sociais e económicas da imprevisibilidade com a surpresa trágica da guerra na Europa, 3/4 de século depois.